Pereira, o convite para apresentar o Porto de Sines e apresentar o que é que estamos a fazer aqui em termos de sustentabilidade, de energia, tentando mostrar um pouco do que é que andamos a fazer. Começamos por dizer quem somos. Nós somos a Autoridade Portuária de Sines, temos um modelo de gestão Landlord Port, ou seja, todos os terminais estão concessionados a entidades privadas, e gerimos ainda dois pequenos portos no Algarve, no sul de Portugal, de Faro e Portimão, mas hoje vamos focar-nos aqui em Sines. Este é o nosso porto visto do céu, que o presidente do SWAP disse que teve a oportunidade de ver no avião, não foi? o nosso porto, quando estava a chegar. Então, nós somos um porto de águas profundas, operamos 24 sobre 24 durante todo o ano, temos capacidade para receber os maiores navios do mundo, temos terminais especializados para os diferentes tipos de carga, temos capacidade de expansão em cada um dos terminais e temos uma vasta área industrial e logística na retroárea do porto, como vocês dizem, onde estão várias indústrias que são relevantes para o movimento do porto. Alguns números, nós movimentamos mais de 50% de toda a carga movimentada em Portugal pelo modo marítimo. O ano passado movimentámos 48 milhões de toneladas em todos os segmentos de carga e nos containers 1.9 milhões de TEUs. Temos mais de 20 ligações semanais regulares de carga contentorizada aos principais portos do mundo. Temos, por isso estamos também no top 15 da União Europeia de portos de contentores. Temos profundidades de 28 metros para granéis líquidos, para onde recebemos grandes petroleiros, 18 metros para granéis sólidos e 17 metros para contentores. Temos o comboio dentro do porto. O ano passado movimentámos 3.600 comboios de contentores no nosso porto. E somos um porto digital e simplificado. Não há papel no Porto de Sines. Gostamos de dar este número como métrica. Em média, 2 dias e meio antes de o navio chegar ao porto, todas as autorizações estão concedidas e o navio, desde que haja condições operacionais, pode entrar e operar. Temos 5 terminais especializados. O terminal de granéis líquidos, todos eles concessionados, a cada um a sua empresa. O terminal de granéis líquidos, que recebe o petróleo, transporta por pipeline até à refinaria, como existe no SWAP também, e que depois é também o terminal para a exportação dos refinados. Temos um terminal petroquímico pequeno, mas que dá suporte à Repsol Polímeros, que tem uma fábrica de polímeros na zona industrial e que precisa deste terminal para a sua atividade. Temos o único terminal de gás natural do nosso país, que representa 95% do gás natural que é aqui consumido. Temos um terminal multipurpose ou multiusos, que durante muitos anos foi um terminal que recebeu carvão para as centrais termoelétricas. Já hoje de manhã falaram aqui das centrais termoelétricas que foram desativadas. Neste momento estamos a procurar novas cargas, apontamos para o minério, para o agroalimentar, e é aí que temos estado a trabalhar, muito até com o mercado brasileiro. E depois temos o nosso terminal de contentores, que é um terminal de última geração, com capacidade de receber os maiores navios do mundo. Recebemos navios de 24 mil TEUs todas as semanas. Em relação à nossa conectividade, eu já falei há pouco, nós temos ligações marítimas semanais aos principais portos do mundo, e dou destaque à zona do Extremo Oriente e da Índia, mas também às Américas, tanto a América do Norte como a América do Sul, onde temos ligações semanais, tanto na costa do Atlântico como na costa do Pacífico. Em relação à conectividade no Interland, que para nós é também fundamental para abastecer toda a nossa região de influência, temos os tais comboios, 3.600 por ano, mas que temos também um plano de desenvolvimento. Aliás, o governo português tem um plano de desenvolvimento ferroviário que está a construir uma nova linha que nos vai garantir um acesso mais rápido à fronteira espanhola e assim a trabalhar melhor o mercado ibérico como um todo. Em relação à coordenação de interesses e à eficiência portuária, é um ponto assente na nossa estratégia. Nós, enquanto autoridade portuária, apesar de sermos landlord port, não ficamos apenas a gerir as concessões que temos, queremos estar envolvidos nos negócios, queremos conhecer, falar com os transitários, com os agentes de carga, com os importadores e com os exportadores, perceber quais são as suas dores, o que é que podemos melhorar, e portanto fazemos isso base da nossa estratégia. E depois, ao nível da eficiência portuária, temos equipamentos de última geração que permitem elevada produtividade nas operações. Temos também um sistema tarifário flat rate, isto significa que se o navio chegar às 2 da manhã de um domingo ou às 3 da tarde de uma segunda-feira, o preço é o mesmo, isto é fundamental para atrair os grandes navios das grandes linhas, e temos depois a operação 24 sobre 24 durante todo o ano. Esta é a nossa zona industrial de retroárea do Porto, não é gerida pela autoridade portuária, ao contrário do que, por exemplo, acontece no SUAP, é uma outra agência do Estado, a ICEP Global Parques, que faz esta gestão, mas em articulação com o Porto, como é natural. O Porto está lá ao fundo, os vários terminais, temos aqui a refinaria, e onde estão a ser desenvolvidos, por exemplo, projetos de hidrogênio verde, de HVO e de SAF, são projetos que estão a acontecer já neste momento. Temos a petroquímica, com a tal fábrica da Repsol Polímeros que falei há pouco, onde está a ser desenvolvida também uma nova fábrica para polímeros mais sustentáveis. Depois aqui, mais ou menos nesta área, está a ser desenvolvido um projeto de amoníaco e de hidrogênio verde, um projeto já conhecido por muitos, que é o da Madoca, com o qual nós estamos a trabalhar para fazer a exportação através do Porto. Aqui está já também a ser preparado o terreno para o início das obras de uma fábrica para baterias para veículos elétricos, da chinesa Kalb, também já passou nas notícias, e está em estudo aqui uma siderurgia de aço verde que nós queremos captar para Portugal e para Sines, porque achamos que vai ser mesmo um game changer para a nossa indústria ter esta capacidade de ter esta siderurgia de aço verde. Temos depois também, mais do lado esquerdo, uma área de logística em desenvolvimento, que fica bem pertinho do terminal de contentores, e ali também uma área de centro de dados, que eu não me vou estender, pois os dados não andam em navios e, portanto, não precisam de portos, mas é só para terem essa noção. Vamos falar agora das oportunidades e dos desafios que nós temos. Mais que apresentar o Porto, acho que é importante falarmos disto. Estamos a assistir a uma alteração, acho que foi falado isto durante toda a conferência, do paradigma da movimentação de produtos e, portanto, temos que movimentar produtos verdes. Nós temos uma grande história e um grande know-how na movimentação de produtos combustíveis e a infraestrutura portuária tem que se adaptar a estes novos projetos ou a alguns destes novos projetos que apresentei que estão a ser desenvolvidos na zona industrial. Estamos a trabalhar com a Madoca para a exportação do amoníaco, é um processo que a autoridade portuária coordena com o promotor, com a concessionária e com demais entidades que são envolvidas no processo, para que neste posto de acostagem vai ser instalado o primeiro braço de carga para a movimentação da amónia verde, principalmente com destino ao norte da Europa. Mas também já temos aqui postos de acostagem capazes de movimentar metanol, por exemplo, que facilmente podem ser adaptados para versões mais sustentáveis deste produto. Paralelamente, nós vamos fazer um parque de tancagem para produtos sustentáveis. Este é o nosso terminal de granéis líquidos, está aqui, e o nosso parque de tancagem ficará naquela mancha verde que está ali mais em cima, bem pertinho da esteira de pipeline, ou de dutos, como se diz também, para que fazem a ligação da zona industrial ao Porto. Esta área vai ser uma área específica para tancagem de novos produtos sustentáveis. Não queremos produtos fósseis, queremos manter os que temos, enquanto eles são necessários, mas queremos fazer já esta alteração e vamos apostar nesta área de tancagem para produtos sustentáveis. Isto com o objetivo também de ter disponíveis produtos que possam servir para bancas de produtos verdes e assim integrarmos também os corredores marítimos verdes que se projetam. Entretanto, enquanto não temos estes produtos combustíveis verdes para os navios, o que é que estamos a fazer? Estamos a utilizar o gás natural como combustível de transição. Iniciámos este ano, em julho, uma licença para o fornecimento ship-to-ship de gás natural liquefeito. Infelizmente ainda não carregado no nosso terminal, a barcaça vem de Espanha para fornecer gás natural, mas já temos essa capacidade de fornecimento de gás natural liquefeito. Isto, o gás natural não é inocente, o nosso principal cliente no terminal de containers é a MSC, que neste momento tem uma política de navios dual fuel, de fóssil e ou melhor, combustíveis tradicionais e gás natural. E é por isso que estamos a apostar nisto. Mas estamos também a desenvolver um cais novo, que está já aqui na imagem com a componente de engenharia civil já completa, um cais novo destinado a novos granéis ou a novos gases criogénicos liquefeitos e gás natural. Começando pelo gás natural, queremos equipar este novo terminal, é o passo seguinte, arranjar um concessionário para nos ajudar a equipar o terminal e que desenvolva o seu negócio de fornecimento de gás natural para que as barcaças sejam carregadas no nosso porto e não venham de Espanha. Temos ali um terminal de gás natural mesmo ao lado. Mas este terminal vai ficar também com capacidade disponível para os novos combustíveis. Aqueles que irão surgir, pode ser o metanol, pode ser mesmo o amónio, enfim, ou outros que entretanto surgirão. Noutro capítulo, a eletrificação da atividade portuária para nós é fundamental. Nós estamos a desenvolver um gerador renovável com várias componentes, para podermos fornecer energia elétrica dentro do Porto e que seja produzida por nós e que seja verde. Nós, enquanto autoridade portuária, somos o único fornecedor de energia dentro da área portuária, dentro das áreas de jurisdição, e, portanto, queremos que até 2045 toda a energia que é consumida do Porto é produzida por nós, é energia renovável. É acompanhada, naturalmente, por áreas de fotovoltaicos, energia das ondas, outras energias que, entretanto, estão em desenvolvimento. Temos também uma nova subestação para permitir esta eletrificação do Porto e também com sistema de baterias, que já foi falado hoje até de manhã. Em relação aqui à eletrificação, numa agenda Nexus, que é uma agenda de desenvolvimento que vou falar um pouco mais à frente, nós estamos a desenvolver 3 embarcações elétricas, uma lancha de pilotos, ou para quem é do Brasil, uma lancha para os práticos. Os pilotos em Portugal pertencem às autoridades portuárias e, portanto, somos nós que são colegas nossos que fazem essa operação, e nós estamos a desenvolver esta nova lancha de pilotos, que é totalmente elétrica. Também uma outra embarcação multifuncional para ajudar no que for necessário dentro da área portuária, e depois uma outra que é uma reconversão de uma antiga lancha a diesel para elétrica. Paralelamente, estamos a instalar os OPS para estas lanchas, numa zona que nós chamamos Porto de Serviços, que está aqui. Portanto, está já a ser construído estes OPS para aquelas lanchas, ou para, por exemplo, rebocadores elétricos que as empresas que têm rebocadores no Porto queiram colocar ao serviço. E no nosso terminal de contentores está também prevista a instalação de 2 OPS numa primeira fase e outras 2 numa segunda fase. A questão da sustentabilidade passa também pelo transporte das mercadorias. Para nós, como têm visto na minha apresentação, o comboio é fundamental. Este é o nosso rácio de rodovia-ferrovia. Portanto, temos 58% de ferrovia e 42% de rodovia das mercadorias que entram e saem do terminal de contentores, apenas, porque o resto das mercadorias entram e saem normalmente por pipeline. E nós apostamos na melhoria da infraestrutura ferroviária, tanto dentro do Porto, como já expliquei há pouco, o Governo está a construir uma nova linha também para permitir que cheguemos à fronteira espanhola de forma mais eficiente. Por outro lado, o que é que estamos a fazer também em termos de redução de emissões? No nosso terminal de containers, os equipamentos são todos elétricos, mas há um equipamento que faz o transporte dos containers dentro da área da zona portuária, uma espécie de um pequeno caminhão, ou dos pequenos caminhões, que são a diesel. Está a ser implementada a introdução do HVO nesse combustível para reduzir as emissões, até 85% das emissões. Outro ponto fundamental é a questão digital, a conectividade digital. Nós temos um sistema que se chama Janela Única Logística, que é mais que um PCS, para quem conhece a terminologia, mais que um sistema de gestão portuária. Ele já se estende fora do Porto, inclui também a ferrovia, a rodovia, todos os agentes económicos e, principalmente, todas as autoridades, nomeadamente a Autoridade Portuária, a Autoridade de Saúde, a Autoridade da Alfândega, a Autoridade Marítima, enfim, todas as autoridades que têm que dar o seu despacho à carga ou aos meios de transporte. Depois, paralelamente, estamos a desenvolver uma agenda de inovação, a Agenda Nexus, em que isto é financiado pelo nosso PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Juntámos representantes da cadeia logística de um lado, universidades do outro e empresas tecnológicas para desenvolverem vários produtos. Alguns exemplos desses produtos que estamos a desenvolver e alguns já estão em produção: uma plataforma de dados abertos para garantir visibilidade e assim também aumentar a sustentabilidade de todas as operações aos operadores do Porto, uma control tower para termos também uma maior visibilidade sobre os processos e sobre as coisas que estão a decorrer, um sistema de monitorização de emissões que é fundamental em todos os portos e que nos deu, por exemplo, que na última medição que se fez, cerca de 95% das emissões dentro da área portuária eram causadas pelos navios e não pelo resto dos equipamentos ou das estruturas que lá estão. Temos já em produção uma Port Cyber Arena, que é um centro de treino em cibersegurança dedicado à área portuária, dedicado à área logística, e portanto está já em operação. Aqui estamos a desenvolver também sistemas de smart gates e smart terminals para agilizar a entrada e a saída de caminhões e de carga dentro dos terminais, sistemas de gestão de energia para gerir toda aquela energia que vai ser produzida no nosso gerador renovável, as embarcações que já falei e uma série de outros produtos que não vos vou amassar agora. Estamos sempre a pensar em novas estruturas, em desenvolvimento do Porto. Já falámos ali do parque de tancagens para produtos sustentáveis. Aqui temos uma área de logística portuária que nós estamos a desenvolver e queremos atrair cada vez mais entidades para lá. Um novo terminal de carga geral que vai permitir também preparar o Porto para outras necessidades que a zona industrial e logística possa ter, o nosso terminal de gases criogénicos de gás natural, que já falei também, a ampliação do atual terminal de contentores, que tem um programa de expansão que vai praticamente duplicar a sua capacidade do que tinha inicialmente, que era 2.3 milhões de teus ano, para 4.1 milhões de teus, portanto, praticamente duplica a sua capacidade, e depois um segundo terminal de carga contentorizada, que vai chamar Terminal Vasco da Gama, não sei se sabem, mas Vasco da Gama, o famoso navegador, nasceu em Sines, portanto queremos homenageá-lo desta forma. Este é o perfil do nosso terminal Vasco da Gama, este é o nosso terminal de containers depois da fase toda de expansão que está a decorrer neste momento, e ficaremos com um total de capacidade portuária para os contentores de 7.6 milhões de teus. Por fim, e sei que já passei por uns segundos o meu tempo, o que é que nós temos, como é que nos posicionamos? Como uma localização estratégica, como porta de entrada na Europa, mas também na Ibéria. Eu gosto sempre de dizer isto, o Porto de Sines é um porto, não é de Portugal, é de Portugal e Espanha. E principalmente com as novas conexões ferroviárias que vamos ter. Temos capacidade para receber navios de qualquer dimensão, em qualquer dos segmentos. Temos know-how nos produtos energéticos e temos capacidade de dar resposta aos novos projetos que estão a ser instalados na zona industrial. Temos áreas adjacentes ao Porto onde é possível acrescentar valor às mercadorias e onde estão a ser desenvolvidos muitos projetos de energias renováveis. Temos uma forte aposta na eletrificação e na descarbonização da atividade portuária e integrando assim os corredores marítimos verdes. E temos elevada conectividade marítima com o Forland e terrestre com o Interland através dos acessos rodo e ferroviários. Muito obrigado.
Excelente, Filipe Miguel. Muito obrigado.